Parashat esta semana, Parashat Vayigash. Parashat vem em continuação direta ao fim da Parashat passada, quando foi encontrado o cálice do rei, do vice-rei, do Yosef, na bolsa do Binyamin, e foi decretado que o Binyamin ia ficar preso. Os irmãos voltaram perante Yosef, falaram para ele: escuta, deixa ele ir para casa, todos nós ficamos aqui. Yosef negou essa proposta e diz: não, quem foi achado o cálice, ele fica preso, o resto vai embora. E aí o Yehudá resolve assumir aqui o negócio, afinal de contas ele tinha assumido a responsabilidade total em trazer o Benjamim para seu pai. Ele começa a botar os pingos nos is e fala para o Yosef, para o vice-rei: escuta, vou contar para você toda a história. Desde o início, você começou a fazer perguntas, e nós falamos, nós contamos, nós temos um pai velho, que contamos, temos um filho, um irmão sumido, que morreu, e temos um irmão que está em casa, que é menor, e você então mandou trazer o menor, e nós, toda a negociação com o pai e tal, e tal, e tal. E agora, como é que eu vou voltar para casa sem o irmão mais novo? E como o Midrash traz, que Yehudá ameaçou e falou para Yosef: olha, o negócio aqui é o seguinte, se você não vai dar numa boa o Benjamim de volta, nós vamos pegar a força. E nós vamos fazer aqui uma revolta. Nós vamos lutar. Nesse momento, Yosef percebe que os irmãos, de fato, mudaram totalmente a sua concepção das coisas. Eles estão agora dispostos a lutar, a dar a sua vida para trazer o Benjamim de volta para casa. Diferente de como foi com Yosef. Então, Yosef, nesse momento, não aguenta e resolve se revelar para os seus irmãos e falar para eles: mas vocês não fiquem chateados, vocês me venderam para cá, porque no final das contas é Deus que me mandou aqui para poder sustentar vocês, afinal de contas ainda vão ter mais anos de fome pela frente, e aí estamos nós, graças a todo o projeto e o plano divino, estamos aqui para ajudá-los. Ele conta como eles choraram e como ele deu alguns presentes para eles e, obviamente, mandou eles voltarem para casa para trazer o Yaakov para o Egito. E, de fato, isso que acontece, eles vão para casa, eles chegam em casa. Num primeiro momento, como é que eles vão informar ao pai? Então, o Midrash conta que a Serach bat Asher, a Serach filha de Asher, que era filho de Yaakov, começou a cantar para o seu avô uma música, e nessa música ela começou a falar que o Yosef está vivo, e aí o Yaakov só estava ouvindo com uma música. E devagarzinho ela começou a falar que ele está no Egito e tal, e dessa forma o Yaakov recebeu a notícia de uma forma mais leve para não dar um susto nele, e apesar de tudo isso ele se assusta bastante, Eles vão até Beersheba e de lá eles viajam para o Egito, e a Torá conta todas as pessoas que viajaram. O encontro emocionante entre Yosef e seu pai Yaakov. E Vaipol Tzavarav, Vayerka Tzavarav Od, o Yaakov chora mais sobre o pescoço do seu filho Yosef. E, ou como o Rashi explica, que Yosef é que chorou bastante naquele momento com esse encontro, e Yaakov não chorou. Por quê? Yaakov naquele momento estava falando Shema Israel. E na continuação, o Yosef leva seus irmãos para se apresentarem perante o faraó, leva o Yaakov para conhecer o faraó, e o faraó pergunta para o Yaakov qual a idade dele, percebe que é uma pessoa que está acabada, todo o sofrimento que ele teve na vida, E no fim da Parashá, a Torá conta como que foram esses 2 anos de fome até esse momento que o Yaakov chegou e a fome cessou por conta da Barachá que Yaakov trouxe para o Egito. Então, ele só conta como que foi toda a negociação de vendas entre os egípcios e o Yosef nos anos de fome. Um detalhe interessante em relação a esse encontro do Yaakov e o Yosef, os comentaristas perguntam por que que Yaakov estava falando Shema naquele momento. Se era horário de falar Shema, então Yosef também deveria estar falando. Por que que Yaakov estava falando Shema? E tem várias explicações sobre isso. Mas eu vi esse ano uma explicação extremamente interessante. Yaakov Avinu, quando recebeu a notícia que o Yosef está vivo, e ele é o vice-rei do Egito, ele levou um susto. Apesar disso, nós falamos que a Sera foi cantando, ele levou um susto. E o susto foi tão grande que ele quase morreu. Agora, quando o Yaakov está descendo para o Egito e ele finalmente vê o Yosef, o choque é tão grande que o Yaakov tem medo. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu quase tive um treco. Imagina agora vendo o Yosef. O que uma pessoa fala antes de falecer, se ele sabe que ele está falecendo, chama Israel. Por isso o Yaakov naquele momento ficou com tanto medo que ele fosse morrer de encontrar o Yosef, tanta emoção, que ele falou Shema Israel naquele momento. Em relação a isso que a Serach contou para o seu avô sobre o fato do Yosef ainda estar vivo, muito interessante, e gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito no livro Pele Yoetz. O livro Pele Yoetz foi escrito por um rabino da Bulgária há alguns séculos. E ele escreve um livro que é como se fosse uma enciclopédia. Ele vai trazendo uma palavra e traz uma série de coisas a respeito. No item que ele fala de Bessorá, notícia, ele traz uma coisa extremamente interessante, veja só. Diz que uma pessoa sabe uma notícia boa de um amigo, ele deve contar rapidamente para trazer vida para o outro. Isso vai ser considerado uma mitzvah para ele. E muito mais ainda se ele contar uma boa notícia para um tzadik, que ele também causa com que esse tzadik viva mais. De onde nós aprendemos? Da Serach Bat Asher, a filha de Asher, que conforme o Midrash diz, pelo fato dela contar ao Yaakov a respeito do Yosef, que estava vivo, ela mereceu entrar em vida no Gan Eden, no paraíso. E isso está incluído na mitzvah de Gmilut Hasadim, fazer bondade com o outro. Você conta uma notícia boa para o outro, você está fazendo bondade com ele. E diz o Pele Yoetz, da mesma forma que sobre a mitzvah de Tzedakah existe o conceito de primeiro fazer com as pessoas mais próximas, assim também, bondade se faz com as pessoas mais próximas. E aí o Pele Yoetz chama a atenção e diz que não fazem bem as pessoas preguiçosas que quando viajam não escrevem para os seus parentes dizendo como eles estão. E as pessoas da família ficam se sentindo muito mal com tanto amor que eles têm pela pessoa. E eles ficam preocupados. E com certeza as pessoas vão ter que prestar julgamento depois do 120 por terem causado esse constrangimento e essa preocupação nos parentes. E uma pessoa que é boa vai escrever e vai dar um jeito para cartas chegarem, para pelo menos algumas delas, né? Na época que você mandava uma carta, não exatamente chega. Tefala para mandar algumas cartas de várias formas para que as pessoas fiquem sabendo como ele está. E é uma mitzvah, diz o Pelei Yoetz. Toda pessoa que tem uma carta em suas mãos, para se esforçar com o seu corpo e com o seu dinheiro para mandar o mais rápido possível para chegar ao seu destinatário. E vai ser considerada uma grande mitzvah, porque às vezes ele está fazendo uma alma voltar. Quer dizer, dando vida para uma pessoa que está preocupada. E quantas mitzvot essa pessoa cumpre? Gmilut Hassadim, mitzvah de bondade com os outros. Mitzvah de Vartal Erech HaKamocha, de amar ao próximo como a si mesmo. E Deus vai abençoar a pessoa por trazer o coração de pessoas preocupadas ficarem tranquilas. Isso de uma forma resumida, o que ele escreve no Pelei Yoetz. É bem interessante isso. Tu para e pensa que um carteiro, ao entregar cartas, fora as cartas de contas, as cartas que ele entrega para os destinatários, ele está, na realidade, cumprindo uma mitzvah. Porque se essas cartas vão trazer tranquilização para a pessoa, isso é uma coisa muito grandiosa. É verdade que hoje em dia os tempos mudaram bastante com todas as cartas eletrônicas e mensagens, e WhatsApp, etc. Mas de qualquer forma é importante isso. Mandar uma mensagem para uma outra pessoa que está preocupada, se você chegou bem, se você está bem, isso é dar uma boa notícia para o outro, isso é uma grande mitzvah, acalmar as outras pessoas, principalmente quando se trata de parentes. Coisa interessante também em relação a nossa parashá, quando o Yosef resolve que vai se revelar para os seus irmãos, ele pediu em primeiro lugar para evacuarem toda a sala. E ninguém estava lá quando ele falou com seus irmãos. Era vice-rei. Os ministros à volta dele tinha, sei lá, escravos. Mandou todo mundo sair. Esvaziar o gabinete. Agora ele tem uma reunião particular sem ninguém. Só os irmãos. Por que essa preocupação? Porque o Yosef não queria envergonhar os seus irmãos perante outras pessoas. Imagina. Agora ele vai contar, eu sou Yosef. Não tem nem dúvida que eles vão ficar constrangidos. É inevitável. Mas na frente de pessoas estranhas, isso vai causar um constrangimento muito grande. E por isso ele toma todo o cuidado para não causar esse constrangimento. Uma vez, num Brit Milá, estava já convidado um rabino para ser o sandak, que ele foi segurar a criança na hora do Brit Milá. E um dos avós da criança achou que ele é avô, e ele se sentou na cadeira. O pai da criança ficou um pouco perdido, porque ele chamou, veio um rabino especialmente só para isso. E o rabino fez sinal para ele deixar quieto. Depois do Brit, o pai da criança foi falar com o rabino. Falou, sabe, existe um conceito de dar para alguém elevado segurar a criança no momento do Brit Milá. Isso traz influências positivas e espirituais para a criança. Não, tudo bem, é verdade que é o avô, mas, pelo jeito, esse rabino é uma grande pessoa. Então o pai foi falar com o rabino. E o rabino falou para ele, vou te contar uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Aconteceu também num Brit Milá, a mesma coisa. Mas um pouco diferente. O que aconteceu lá, tem o Kvater. Kvater é aquele que traz a criança. E aquele que trouxe a criança achou que ele já vai fazer todo o serviço. Ele foi até lá na frente e já sentou com a criança. E lá na ocasião também tinha um rabino importante sido convidado para segurar a criança. O rabino também fez um sinal para o pai da criança que deixa quieto. Quando terminou o Brit Milá, perguntou o pai da criança para o rabino como é que fica as influências positivas que esse grande mestre traria para a criança. E o rabino na ocasião respondeu e falou: em mérito disso, que você não envergonhou uma pessoa, esse mérito vai acompanhar essa criança e ela vai ser uma grande pessoa e um grande erudito de Torá. De fato, aquela criança chamava-se Ariel Leib Finkel, e depois cresceu e se transformou num dos grandes Rashi Yeshiva, Rashi Yeshiva de Mir Brachfeld. Os grandes Rashi Yeshiva, existe uma influência muito grande. Nós normalmente estamos acostumados a nos preocuparmos com influências positivas vindas de pessoas especiais, mas uma conduta correta no momento correto, e mais ainda quando se trata de evitar envergonhar uma outra pessoa e constranger uma outra pessoa, isso traz méritos tão gigantescos que muitas vezes geralmente é muito maior do que o mérito que se teria das bênçãos de uma pessoa especial. Mitzvah por si só já traz consigo grandes influências positivas para todos nós.